Olá! Hoje a gente mergulha na história de Atibaia, focando numa figura assim central, o Major Juvenal Alvim.
Olá, é isso aí. A gente tem aqui uma cronologia bem detalhada, né?
Dos feitos dele. Ele nasceu em 1866, aqui mesmo na cidade que ele ajudou tanto a construir.
Pois é, e a nossa ideia é entender o impacto que foi multifacetado, né, desse homem na cidade.
Exato. A partir dessa cronologia, a gente consegue ver um líder que atuou em muitas frentes: política, infraestrutura, muita coisa.
E que atuação, hein? Foi vereador, mexeu com indústria, urbanismo. Parece que ele estava em tudo ali na primeira metade do século XX em Atibaia. Por onde que essa história começa a tomar forma, assim, oficialmente?
Bom, o começo formal é na política. Ele foi eleito vereador em 1898, aí assumiu em 99. E logo de cara, ele já se envolveu em melhorias para a cidade, sabe? Embelezamento de praças, essas coisas.
Mas também tomou umas decisões mais complexas, tipo a mudança do cemitério São João Batista, que ficava no Largo do Rosário.
Nossa, imagino. Mudar um cemitério de lugar, mesmo naquela época, não deve ter sido algo simples, né? Nem todo mundo deve ter gostado.
É, decisões assim mexem com muita coisa, né? Memória, o espaço da cidade, mas parece que a visão dele de reorganizar o espaço urbano prevaleceu. Talvez buscando mais salubridade ou só espaço mesmo.
Entendi. E logo depois disso, ele já foi para a área da educação.
Isso. Ele tinha um desejo do pai para cumprir, parece. Aí liderou a construção do grupo escolar José Alvim. Isso foi ali entre 1903 e 1905.
Legal. E com a escola encaminhada, qual foi o próximo passo dele?
Bom, aí ele olhou para outras necessidades básicas da cidade. Em 1905 também, olha que interessante, ele bancou o primeiro reservatório de água.
Ah, onde hoje é o SAI?
Exatamente. A ideia era dupla: melhorar o saneamento, claro, mas também gerar emprego com a obra.
Muito interessante essa visão. E no mesmo ano, 1905, ele também estava por trás da fábrica de tecido São João. Os números dessa fábrica são impressionantes.
São mesmo. Tem um dado aqui que diz que em 1945 a fábrica tinha 900 funcionários.
900.
Numa cidade que na época tinha uns 4.500 habitantes. Faz as contas. É quase 20% da população trabalhando ali.
Caramba.
Isso não foi só criar emprego, né? Foi redesenhar a cidade. Transformou Atibaia num polo industrial na região. Foi um
Um
salto.
impacto gigantesco, sem dúvida. E essa pegada de infraestrutura continuou depois, certo? Tô vendo aqui energia, transporte.
Com certeza. Nos anos 20, ele viu que precisava de mais energia, né? Para a fábrica, para a cidade crescendo. Aí começou a construção de uma usina hidrelétrica.
Essencial.
E em 1927, outro marco super importante. Ele colaborou com o governo do estado para inaugurar a rodovia SP-8, a ligação de Atibaia com a capital.
Ah, isso deve ter mudado tudo para o escoamento da produção, para a conexão da cidade.
Fundamental. E não parou por aí. Em 1936, ele começou o calçamento das ruas centrais com paralelepípedos. Uma modernização visível, né?
Ele parecia ter uma visão muito completa mesmo, da base industrial, passando pela infraestrutura de apoio até chegar na urbanização.
Exato. E olha só, junto com tudo isso, ele também tinha uma preocupação grande com o lado social e até com cultura e lazer.
É verdade, tem aqui o período de 1913 a 1925 que ele se dedicou à construção da Santa Casa.
Isso, e também do abrigo de menores, o Lar Dona Mariquinha do Amaral e o Asilo São Vicente de Paulo. Instituições assim vitais para a comunidade.
E essa visão ampla incluía até o turismo e a cultura. Ele construiu o Hotel Municipal em 1922.
E o Cine Teatro República em 1926. Aí ele queria mesmo colocar Atibaia no mapa, sabe? Em vários sentidos. Mostrar o potencial da cidade para além da indústria.
Faz sentido. E ainda teve a fundação de um ginásio público em 1930, voltando para a educação, agora no secundário.
Pois é, a atuação dele foi realmente abrangente. Impressiona a quantidade de áreas em que ele se envolveu.
Essa vida toda dedicada a Atibaia acabou em 1936, quando ele faleceu. Mas o legado dele foi reconhecido, né?
Sim. Ele morreu em Atibaia, mas a memória ficou. Fizeram uma estátua para ele. Hoje ela está lá na Praça do Museu Municipal. E tem uma curiosidade: até um município no interior de São Paulo, criado em 48, ganhou o nome de Alvinlândia em homenagem a ele.
Que interessante. Então, resumindo tudo, é impressionante. Política, educação, saneamento básico, indústria pesada, energia, transporte moderno, urbanização, assistência social, cultura, turismo.
Ufa! O Major Alvin foi, sem dúvida, uma força motriz na formação da Atibaia que a gente conhece hoje.
Uma figura incontornável, de fato. E olhar para essa trajetória tão centralizadora, né? Tantas iniciativas numa pessoa só, naquela época. Isso nos faz pensar, talvez, o que essa concentração de poder e iniciativa nos diz sobre como as cidades se desenvolviam antigamente, comparando com hoje, que a gente busca modelos mais distribuídos, mais participativos.
É uma boa reflexão para a gente terminar. Como eram esses modelos de liderança cívica e o que a gente pode aprender ou questionar olhando para eles hoje?
Exato. Fica aí a provocação.